Paulo Paim e Jorge Viana saudam o Dia Internacional da Mulher, destacando avanços no mercado de trabalho.
Rubem Figueiró reclama que governo incentiva a compra de álcool dos Estados Unidos.
Projeto que isenta empréstimos consignados do IOF aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Amanhã é o Dia Internacional da Mulher e o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, saudou a data destacando a luta das mulheres pela igualdade com os homens.
Ele reconheceu avanços já ocorridos no Brasil, como as ações específicas nas áreas de saúde, combate à violência, igualdade no trabalho e autonomia econômica.
Paulo Paim lembrou, no entanto, que as mulheres ainda sofrem com a discriminação. No mercado de trabalho, tem salários mais baixos e jornada dupla. Na vida educacional, enfrentam dificuldades para conciliar estudo, trabalho e família. E na política, ainda são poucas as eleitas.
O crescimento da participação tem sido mais acentuado no judiciário, sobretudo pela via da competência das mulheres, e não por favor, que via o concurso público estão chegando lá. O legislativo, sobretudo, parece um território ainda reservado, mas para o homem. E que eu espero que mude com maior rapidez nesses próximos anos e, quem sabe, oxalá, agora, nesse ano eleitoral.
Também o senador Jorge Viana, do PT do Acre, lembrou o Dia Internacional da Mulher, saudando o avanço feminino no mercado de trabalho.
De acordo com Jorge Viana, dados da Presidência da República mostram que metade das vagas de empregos criadas nos últimos 3 anos no Brasil foi ocupada por mulheres, totalizando 2 milhões e 400 mil beneficiadas.
As mulheres também foram beneficiadas no acesso à terra, com 72% das propriedades da reforma agrária registradas no nome de mulheres. Se a gente considerar as mulheres chefes de família, a participação delas na posse das terras passou de 13% em 2003 para 23% em 2013.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que a economia brasileira cresceu em 2013 mais do que os pessimistas de plantão previam.
Segundo o IBGE, o crescimento do Produto Interno Bruto foi de 2,3%, índice maior que o dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Alemanha.
Gleisi Hoffmann destacou a importância da agricultura para o crescimento de 2013. O setor cresceu 7%. Isso tem muito a ver com o apoio do governo ao agronegócio, afirmou a senadora.
A nossa indústria também avançou, e avançou com certeza por decisões acertadas tomadas pelo governo, que melhoraram as condições de produção desse país. E mais do que isso, o Brasil foi o quinto destino do mundo em investimentos diretos estrangeiros. Em 2013, fechamos com 64 bilhões em investimentos estrangeiros diretos. Isso mostra a credibilidade do país.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, duvida que o governo consiga alcançar a meta de superávit fiscal fixada para este ano.
O superávit é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida. E em 2014, o executivo pretende economizar o equivalente a 1,9% do Produto Interno Bruto.
O senador não acredita que isso será possível e lembrou que no ano passado a meta inicial era economizar 3,1% do PIB, mas o superávit foi de apenas 1,9%.
O governo também anunciou o corte de 44 bilhões de reais do orçamento para poder alcançar o superávit fiscal e Flecha Ribeiro reclamou que o corte atingiu as emendas de deputados e senadores.
A tesoura de Dilma entrou firme mesmo, foi nas emendas parlamentares. Serão 13,3 bilhões a menos, que atinge diretamente a área social, pelo menos metade delas iria para a saúde. Ou seja, o corte também terá o condão de azedar ainda mais o clima, na já conflagrada base de apoio a presidente no Congresso.
A sociedade está impondo aos políticos uma nova forma de fazer política. Foi o que afirmou a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, ao destacar a importância da proposta que exige desincompatibilização de candidatos à reeleição a cargos executivos, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em fevereiro.
Pelo texto, que vai agora à votação em 2 turnos no plenário, a renúncia do candidato deve ocorrer no primeiro dia útil após a homologação da candidatura, ou seja, três meses antes das eleições.
Ana Amélia reclamou que a reeleição criou, ao longo do tempo, uma disputa desequilibrada entre os candidatos a presidente da República, governador e prefeito. E ela acredita que a desincompatibilização vai corrigir isso.
Ao afastar o candidato à reeleição, as chances de uso do recurso público para fins eleitorais, pelo menos, diminuem, mesmo que seja na aparência. Mas nós precisamos dar um sinal de que estamos dispostos a mudar.
E o senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, criticou o governo por estimular a importação de álcool dos Estados Unidos, extraído do milho.
Na opinião do senador, o governo recorreu mais uma vez às medidas paliativas em vez de resolver o problema da produção de álcool, combustível, a partir da cana-de-açúcar.
O Brasil já comprou 100 milhões de litros de álcool. E segundo Rubem Figueiró, isso pode ser apenas o começo, já que o governo desonerou a importação do combustível norte-americano.
Em 2009, a Agência Ambiental dos Estados Unidos divulgou o parecer comprovando que o uso do etanol de cana como substituto de gasolina permitiria a redução de 44% nas emissões de gases estufa. Com milho, cairia apenas para 16%. Ou seja, tudo conspira em favor do Brasil.
Segundo Rubem Figueiró, um sério problema que afeta o setor é o baixo preço do álcool combustível, que obriga os produtores a optarem pela produção de açúcar.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, elogiou o artigo em que o presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Raimundo Damasceno Assis, alerta para o crime de tráfico humano, tema da campanha da fraternidade deste ano.
No artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, Dom Damasceno fala sobre o crime e suas várias vertentes, como a compra e venda de órgãos, a exploração sexual, principalmente de crianças, o trabalho escravo e a venda de crianças para o exterior.
E quem fizer empréstimos consignados ficará livre do imposto sobre operações de crédito, conhecido como IOF, se virar lei, projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado no final de fevereiro. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explica a importância da proposta que será votada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos.
As camadas sociais beneficiadas são compostas de trabalhadores, aposentados e pensionistas, cujos rendimentos já sofrem tributação na fonte pelo imposto sobre a renda e cujas compras são oneradas por diversos tributos indiretos, como o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o imposto sobre serviços, ISS, e as contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, e para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Esses grupos, portanto, já contribuem generosamente para financiar o Estado brasileiro.
E você, o que você acha desse projeto e de outros que estão em estudo no Senado? Ligue para 0800-61-2211. Deixe sua opinião, sugestão ou crítica. 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Laércio Franzon, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
TCU retoma diálogo público. Em 2014, o primeiro diálogo será em Fortaleza, Ceará, no dia 17 de março. O encontro terá como tema principal a melhoria da governança pública. Essas conversas têm ocorrido em diversas capitais brasileiras. São convidados os gestores públicos estaduais e municipais, além de autoridades como prefeitos, senadores, vereadores e deputados. O objetivo de cada diálogo público é apresentar as diretrizes da governança pública, ao tratar de temas como controle interno, licitações e contratos, convênios e contratações de obras e serviços. As inscrições para o evento em Fortaleza já estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas pela internet em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.